chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Muito bem, você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler, siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso, aqui comigo tá o Jaê.
Opa, e aí galera?
E hoje a gente vai falar sobre séries quase famosas.
Ah, então finalmente a gente vai falar de Riptide. Dois veteranos do Vietnã e um robô num barco.
Não. Eu quero fazer um compromisso aqui com os ouvintes que a gente nunca vai falar de Riptide, tá? A gente vai falar de séries que bombaram lá fora, que fazem sucesso por aqui também, mas que não são exatamente um consenso. Muita gente não viu. E pra ajudar a gente, quem tá aqui é o meu grandíssimo amigo Marcos Veras. Aplausos!
Alô! Que maravilha! Quer dizer que as séries que eu assisto são comerciais, supérfluas e clichês.
É, exatamente. Foi por isso que a gente trouxe você aqui pra fazer... A ponte com o público comum, Veras. É isso que
Entendi.
A gente quer.
Cara, já insulta de largada.
Eu sou o substituto do Faustão.
É, a gente tem que entender, o ouvinte precisa entender, Jaê também precisa entender que eu tenho uma relação com o Veras de extremo recalque. Por quê?
Percebi.
O Veras, ele era colega de camarim. Ele fez o Zorra Total, ele fazia stand-up, via lá no Comédia em Pé e tal. Aí aconteceu algum momento na vida dele que ele falou, não quero mais isso pra mim. Eu quero subir de nível. Aí ele foi pra novela. Aí agora encontra comigo no Projac e não olha na minha cara, entendeu? Conversa com a Iris Valverde, não apresenta, sabe? Então, eu fico o tempo todo
no contrato que eu tenho, cara. Me vindo. É contrato, é uma das cláusulas, ela fala assim, olha só, você vai ter que mudar os teus bons dias, os teus boa tardes, uh-huh. O máximo na praça de alimentação.
Entendi. Novas quer amizades, conversar, né? Quer conversar com seus amiguinhos comediantes, no máximo em podcast, mas em vídeo não, tem que ser só áudio. Em
vídeo não. É direito de áudio, direito de imagem não.
Mas cara, muito obrigado por você ter topado aí, fazer essa quase essa quebra de contrato, essa cláusula, quebra de cláusula comigo aqui, com o Jaê também.
Eu sou seu fã, você sabe, eu, Caruso.
Pô, aí eu sou
seu fã, desde que você fazia Balança Mas Não Cai, eu sou eu.
Não, e eu já tô, o Jaê talvez saiba disso, mas eu já tô namorando o Veras pra trazer ele pro universo do podcast já tem um tempo.
Sim.
Um que o Veras, ele foi radialista muito tempo da vida, não é, Veras?
Sim, fiz bastante rádio.
E ele também tem esse nosso viciozinho de séries, entendeu? Então eu queria muito fazer com que o Brasil descobrisse que ele não é só um rostinho bonito. Aliás, que ele não é nem um rostinho bonito.
Nem
ele
isso.
Ele tem conteúdo pra compartilhar.
É, só, né? Que você descreveu aí já é melhor do que a gente tá fazendo aqui.
Total. Ele já tem mais currículo pra estar apresentando esse podcast do que a gente. Mas, ô, Veras, fala aqui pra gente. Qual é o momento... No seu dia que você assiste a sua sériezinha? Tem um momento certo, cara, ou é tipo quando dá?
Já teve momento certo, geralmente à noite. Uhum. É, tipo lá para as 9 da noite. Uhum. Mas agora, por ser um pai recente...
Ah, sim. Muda tudo,
nem
né?
Muda tudo, nem sempre
tem,
dá tempo.
Tem um novo gerente nesse schedule, né? Tem um novo gerente.
Fala, tem um novo CEO, eu diria. Chamado Davi. Uh-huh. E, então, assim, eu continuo, claro, quando dá, assistindo à noite, mas uh-huh. Eu passei a assistir séries também quando dá de dia, coisa que eu Entendi. Nunca fiz na vida. Pra mim, série tinha a ver com algo à noite. Entendi. E hoje eu passei também a assistir no iPad, coisa que Nossa. Eu também negava. Não, eu gosto de assistir na televisão alta, com home theater. Não, agora eu assisto no iPad, no celular, onde Entendi. Der.
O próximo agora, passo é com velocidade duplicada, né? Já bota ali...
É, se duvidar é isso também. Série com 50 minutos é velocidade duplicada.
Você já chegou naquele ponto de ver, tipo... É, aos pedaços, tipo, ver 3 minutinhos da série que você tava vendo e aí voltar
já,
lá.
Total. Eu vejo 10 minutos é interrompido por um cocô, por uma troca de fralda, por um choro, já. Uhum. Não, e isso antigamente era quase que, tipo, me afrontava. Eu não vou parar uma série no meio, jamais.
Tinha um ritual, hoje, né?
É, hoje eu faço carnê, é quase um consórcio, de série. Vai parcelando, a tua ansiedade muda, eu espero. Tá todo mundo falando de Breaking Bad, ainda tô vendo o segundo episódio.
Sei. Eu tinha uma coisa que eu cada vez mais acho que só eu tenho isso, né? Eu tenho, né? Eu vejo série durante a refeição. Eu não sento pra comer frente a frente com a minha esposa pra ficar conversando. Não, a gente senta. É a hora de ver série, é na hora de comer. Vocês são assim também, Jair?
A minha dura o tempo do almoço. Aí se eu almoçar em 23 minutos, eu corto ali e fica pro almoço do dia seguinte.
E vocês continuam casados.
Mesmo assim. Não, a minha relação de poder é o contrário, na verdade. O almoço dura o tempo da série. Então, tipo, a série... Eu já acabei de comer, mas o prato fica lá no colo enquanto a série tá passando, entendeu? Gestão. Aí a hora de lavar as coisas é quando acaba a série. Aí tem que escolher.
Então te chamar pra um churrasco, isso é maratona de Crown.
É, churrasco a gente tem que assistir Chaves, tem que ser uma coisa com muitos episódios. E você vê várias ao mesmo tempo ou você espera terminar uma pra começar outra? Como é que é isso? Você tem esse respeitinho aí, não?
A gente tá traçando seu perfil aqui, cuidado com
as respostas. Tá traçando meu perfil, né?
Toma anotando. Sim.
Vai vazar meus dados, né?
É, vai botar no LinkedIn.
Cara, é mais uma mudança também, Jair e Caruso, que antes eu via uma série de cada vez. Uhum. Hoje eu tenho uma série que eu vejo com a Rosane, minha esposa, e aí ela dura meses.
É a mesma coisa aqui.
Dura meses.
É outro fuso horário.
E aí eu passo a escolher uma pra mim. Uhum. E mesmo assim, uma pra mim, eu ainda consigo administrar duas, três. Uma de 30 minutos, uma mais longa, um doc. Então eu vou prestigiando todos os perfis.
Intercalando elas aí. Bacana.
Intercalando.
Eu tenho isso também. Eu tenho a série de meia hora e a série de uma hora. A série de uma hora é pra um momento mais, né? Que você tá com aquele tempo e tal. Sim. E a série de meia hora é pra quando você vai fazer aquela refeiçãozinha rápida, enfim, quando você
E algumas ficam pelo caminho, né? Elas não voltam.
Também.
Não, comigo não. Também. Eu vejo até o final.
Sofrendo.
Até o final. Vejo com raiva.
Questão de honra.
É, questão de honra. Tem muita série que eu completei movido pela raiva.
E vocês têm aquelas séries também... Olha eu fazendo pergunta, né?
À vontade, por favor.
Por favor. Vocês têm aquelas séries que, assim, o mundo está vendo e você é obrigado a ver? Ou Total. Vocês deixam pra lá?
Não, eu fico com raivinha, hein? Eu fico com raivinha.
Eu também.
É tipo o Gambito da Rainha. É boa, tenho certeza que é boa, mas era gente demais falando. É.
Não, aí, então, mesma coisa comigo.
Aí eu vou Gambito ver daqui a 2 anos.
Gambito da Rainha não vi, pelo mesmo motivo. Mas, Veras talvez não entenda esse nosso lado, que o Jair vai entender, né? Que é o nosso lado, que é do mundo nerd. As séries do mundo nerd, super-herói, WandaVision, essas séries, né, a gente tem que ver, bicho, porque o mundo exige. Se quer saber a opinião, senão você toma spoiler, sabe? Então, assim, WandaVision é um negócio que, assim, saiu, eu passo ela na frente pra
mesmo
ver.
Mesmo sendo ruim, mesmo, né, passa tudo
na frente. Pô, mas WandaVision não é ruim, não. Pera aí, isso aí a gente tem que falar num outro episódio inteiro sobre isso aí, que tá muito bom.
Essa
tá
conversa aí em banho-maria pra outro episódio.
Nenhum dos dois viu Gambito da Rainha, é isso?
Não vi.
Eu vi.
Ah, e aí?
Não, assim, também fui com aquela expectativa do tipo, a melhor série do mundo, tem que ver, não sei o quê. Boa. Mas... Só tem um pequeno porém que eu me apaixono pela atriz. Uh-huh. E, aliás, eu tenho essa mania, eu fico me apaixonando pelas atrizes. E não é recíproco. Mas é boa, vale. Muito bonita esteticamente. Mas, assim...
Mas não é essa Coca-Cola toda.
Não é essa Coca-Cola toda, não.
É, eu tenho uma teoria de que a expectativa é tão ruim pra série quanto o spoiler. Quando você vai ver uma série no auge do hype, a chance de você ficar decepcionado é grande. Então, às vezes, é bom você esperar passar e tal.
Sim, total. Eu nunca vi Game of Thrones, gente. Pra vocês
terem ideia. Olha, cara... Nunca vi. Boa parte da graça de Game of Thrones tá naquele esquema meio Alcoólicos Anônimos, entendeu? De você ver e aí comentar com todo mundo. Tipo aquele clima meio bebedouro do
escritório. Meio Copa do Mundo, entendeu? Né? Meio Copa do Mundo.
É, exatamente. Meio Copa do Mundo.
Meme. Mas isso passou, né? Então não vale a pena nem ver.
Aí agora, bicho, eu não sei como é que seria essa experiência, não, sabia?
Eu não vou ter assunto, né, pras pessoas. Imagina eu chegando pra alguém, e aí, cara, aquele episódio de Game of Thrones?
Então você tem esse lado também de não querer ver uma parada muito popular, hein? Game of Thrones.
Não, total, total. Eu sempre vou com expectativa e a mãe da merda. Não que seja merda, mas... expectativa é foda,
cara. Cara, você mandou uma lista pra gente aqui muito boa e a primeira que chamou a atenção foi essa sobre meditação guiada Headspace.
Olha aí.
Desenvolva, por favor, você tem 50 minutos.
Vai lá,
desenvolva. Caralho, cara. Headspace. Cara, Headspace é o seguinte, eu vi alguma crítica boa sobre essa série. Mas eu falei, porra, isso não é uma série, isso não é ficção, isso não é doc, isso é o quê? Aí comecei a clicar, e aí eu tava numa semana meio relax. Eu liguei o iPad e comecei a assistir, são episódios de 20 minutos, com uma voz muito suave, uma voz masculina, uma voz bonita, e pô, aí...
Você se apaixonou até por esse cara também?
Também por esse cara. Também
é só uma voz. É só uma voz incorpórea.
É tipo um podcast. Pode ser que eu termine apaixonado por vocês dois no final.
Olha.
Mas, cara, é uma delícia, assim. E, assim, eu tô anos tentando me dedicar à meditação. E eu não consigo, porque eu sou um pouco hiperativo. Aí você não para. Essa série me trouxe um pouco do tipo, opa, sossega aí, a ponto de eu dormir no meio dos episódios.
Que interessante.
Mas dormir é bom.
Então ela é meio feita pra isso mesmo, assim, tipo, pra fazer uma espécie de uma meditação guiada e tal. Não é tipo uma historinha, não é uma...
Não tem historinha.
Ela
tem
é uma ferramenta. Figura,
ela é uma ferramenta, ela só é, ela usa a ferramenta do streaming, da TV, da imagem, pra fazer você meditar. Que e eu achei muito interessante, cara. Vale a pena ver um episódio na hora do teu almoço, que seja.
Olha aí.
É bem legal. E recebeu críticas ótimas.
Muda um pouco a função da TV, né? É uma espécie de videogame de velho.
É tipo ver Westworld.
tipo ver Westworld e dorme. Não, cara. Não, Westworld é maneiro, cara. Mas eu tinha que ver Westworld com apoio da família, assim. Tipo, pra todo mundo ficar meio que se acordando, não deixar ninguém dormir, sabe?
Cara, eu vi dois episódios de Westworld e não me pegou.
Eu acho bonito, acho a trilha bonita, mas eu só fico olhando as cores...
Mas o Westworld é uma daquelas séries que te pega depois. Te pega, tipo, sei lá, no oitavo ou nono episódio, entendeu? É quando começa a explicar...
Tem 10 episódios, vai te pegar no oitavo?
Pois é.
Mas é pior que é meio isso mesmo, cara. Aí na segunda temporada acontece isso de novo.
Só que aí, brother, quando você chega no oitavo, quando a série te pega... Você agora faz parte da seita do Westworld, você vai ficar falando pra todo mundo, tem que ver o Westworld, é a série mais incrível do mundo e tal e tal.
É, fica doideira, tipo o dono de Air Fryer, sacou? Você fica tentando convencer todo mundo que é parada boa.
Exatamente.
Westworld, só pra constar, é tipo eu comprei um Air Fryer, né,
parente? Olha aí. É, todo eu também, mundo, cara. A gente passou por esse momento.
E quase não uso.
Não, eu uso bastante. Aí tá errado, cara. Porra, aí
eu
tá
não
errado.
Uso, bem mole, não uso.
Olha aí, cara, mas eu já virou fiz... testemunha de airfryer também. Tá aí.
Já,
tá porra. Tá errado não usar. Tá.
É, ia bater na porta das pessoas. Você conhece a palavra de airfryer? Mas sabia que eu já fiz curso de meditação transcendental? Eu fui pra um camarada... Cara, tinha toda a cara de charlatanismo, toda etapa do processo, tudo era meio... Cara, esse cara tá...
Cara, minha história é igual a sua. Minha história é igual a sua. Eu fui também, achei... Cara, assim, fui com um amigo, a gente combinou de não se olhar pra gente não rir, porque tem... Cara, sabe, vamos ficar meio sério, que a gente tava realmente querendo... Meditação transcendental, especificamente. Uhum.
Mas não rolou pra vocês? Não rolou?
Não, então, rolou. Pra mim, rolou.
Conta aí.
Não, então, eu fui num... Era um cara, um prédio assim, tipo... em cima de uma Xerox, tinha um prédio, um apartamentinho ali. Aí o cara falou pra caramba e tal, e aí ensinou como é que fazia, passou um mantra pra cada um, que ele falava lá no teu ouvido, você não podia repetir em voz alta pra ninguém mais e tal. E aí você ficava meio que repetindo esse mantra mentalmente, e era um tempo de ficar em silêncio e tal, e ficar acalmando os seus pensamentos nesse sentido. Tudo tinha cara de certo charlatanismo, mas eu senti que eu aprendi uma ferramenta, entendeu? E que eu passei a usar, volta e meia, tipo, sei lá, tô meio agitado, quero dar uma descansada e tal. O Thiago Fragoso falou que ele, quando ele tinha pouco tempo para dormir, ele usava esse tempo para meditar, que ele sentia como se ele tivesse dormido as 8 horas, cara, que ele tinha.
Mas isso para
mim não rolou.
Isso é o maior interesse.
Tiago Cabuza é um ser mais evoluído, né? Ele chegou num ponto lá, eu acho que esse Bobelli tava já até levitando.
Eu, cara, nesse lugar ponto que eu fui, rolou uma coisa assim, mas teve um negócio interessante.
Você teve essa sensação, Geia?
Não. Eu senti isso na yoga já. Na yoga, uh-huh, você chega um pouco perto disso e é legal, e aí deu vontade de estudar mais a fundo meditação transcendental mesmo. Mas na vez que eu fui lá procurar um curso de meditação mesmo, tinha umas coisas assim, um quadro, tinha slide, cara, aparelho de slide em 2010, achei estranho, sabe, antigão, assim, e aí apareciam uns slides assim, parecia meio cientologia, longevidade e melhoria da sua memória, e aí o cara que tava falando sobre isso esqueceu o nome do maluco, e eu fiquei, óbvio que isso é besteira, né, mas eu fiquei prestando atenção, cara, assim, o cara
meditou tanto que esqueceu, né?
O cara, bicho, acabou de falar o nome, eu mesmo tô lembrando, eu nem medito.
Não é hora de esquecer o nome do amiguinho, na hora que você tá falando das vantagens de melhoria da memória.
O que me chateou foi o cara falou, cara, isso é muito bom pra todo mundo, a gente tá aqui pra espalhar, R$1.000 por mês. Aí eu achei que não condizia com a ideia de espalhar para todos, tal, mas, cara, eu vou procurar de novo e vou fazer sério.
Eu acho que a meditação é mais ou menos isso, um pouco da obviedade e do, do clichê, coisas que a gente já sabe, mas que alguma ciência te relembra.
Deu uma organizada pra você, né?
Dá uma organizada, descansa, para um pouco, calma, dorme um pouco, e às vezes 15 minutos realmente parecem 8 horas, então eu curti. Mas assim, é quase desenho animado, tá, galera? Não é?
Ah, tá. Sim,
quem quiser ir lá depois do almoço. Pode ser depois do almoço, não pode ser durante o almoço. Handspace,
exatamente. É uma introdução, né? Introdução, legal. É
uma introdução à meditação guiada bem legal.
E é pela repetição também, né? Então é importante, né? Você vai vendo vários episódios, vai entrando ali no clima, né?
Exato. Bacana, cara.
Vamos tentar.
Legal. E que séries mais você assiste, Vera?
Olha, eu tô no momento de assistindo, né? Eu tô em Bridgerton.
Ah, sim. Pô, minha mulher viu essa aí, começou meio não gostando, no final tava pirando.
Eu tô no quinto episódio, tô pirando. Tô achando o Duque um pouco chato. eu até postei hoje no Twitter que ele é lindo, gostoso, queria, beijaria.
Mais chato.
Ok. Mais chato e um pouco canastra.
E você, sabe? Você foi cancelado? Você recebeu um...
Alguns. Não, eu não cheguei a ser cancelado, não.
Não.
Mas algumas pessoas dizendo que era inveja minha. Mas é muito legal a série, muito bonita, te prende, mas ela é novelinha.
Sabe? E essa 8 em Istambul?
Excelente. Tô vendo, ainda faltam 2 episódios.
É uma série turca, é isso mesmo?
É uma série turca, demais. Assim, primeiro episódio lento. E aí tem aquela síndrome do primeiro episódio, né? Que você faz você não querer ver o segundo. Mas aí você dá uma insistidinha, vê o segundo, você fala, ih, caramba, vou ver o terceiro. Ih, caralho, vou ver o quarto. E assim, é demais. E é muito legal você ver uma série que não é da cultura americana, francesa, etc.
Frescor,
muito
legal.
Um frescor, muito bacana, vale a pena. 8 em Istambul. Mas também, assim, série lenta.
Mas boa. E ela... Quando ela termina, ela encerra totalmente ou fica um gancho pra uma continuação por 16?
Pois é, faltam 2 episódios. faltam 2 episódios.
Ah, então
eu assisti 6 em Istambul.
Faltam 2. Mas é minissérie, né? Acho que acaba.
Eu acho que acaba. Não tem, nunca mais ouvi falar assim. E é uma série de 2019. Então não ouvi mais nenhum boato de segunda temporada. Isso que é o que eu tô assistindo. A história do palavrão também, o pessoal fala maravilhosa, vi 2 episódios, achei chato.
Olha, cara, eu tô gostando por causa do Nicolas Cage ali.
Aquela parte dele é muito legal.
Aquilo ali
o Jair, Veras, é um fã de Nicolas Cage.
Sim,
pro melhor e pro pior.
Entendi. Saiu um filme dele esse mês aí chamado Jiu-Jitsu, que ele tá com o cabelo comprido branco, com uma espada, e eu vi, sacou? Eu tô nesse nível.
Eu tô louco pra ver.
Se tem uma combinação volátil, perigosa, é Nicolas Cage e espada. É uma coisa que deviam evitar.
Não tem espada no jiu-jitsu, galera.
Não tem sentido. Não tem.
Nem Nicolas Cage, mas enfim.
Mas eu vi dois episódios de História do Palavrão, mas também é uma série do tipo, ah, não tenho nada pra ver, vou lá ver 20 minutos. Mas não é algo que, ai, que legal. Não tenho, mas
eu imagino que, né, cada episódio fala de um palavrão e aí explica a história dele. Meio isso, né? Você vê.
É
não
meio
tem
isso,
que engajar pra completar os 8 de Istambul.
Não precisa. Você tem escolhe um palavrão e vai.
Uhum, é. Vai no seu palavrão preferido.
Vai no seu palavrão preferido e foda-se. Mas eu vi recentemente que eu terminei excelentes, assim, Nada Ortodoxa, Normal People, Jeffrey Epstein.
Nossa, okay. Oh, caramba, coisa pra caramba. Jeffrey
Epstein, eu quero ver. Pô, tô doido.
Cara, é bem assim, eu tinha uma certa resistência com um documentário.
Uhum.
E aí passei a ver e, assim, é surreal a história desse cara.
Cara, eu tinha também uma resistência com documentário, mas tem uns documentários tão bem... Que te engajam, te prendem e tal. E tem muita coisa que você começa a assistir e, bicho, você vai embora, cara. Parece que o documentário embarque, sabe, cara, que ele tem que te prender. Ele sabe que ele tem que meio que te pegar ali nas primeiras, sabe, nos primeiros
momentos.
É quando
que a gente ia escolher ver Máfia dos Tigres pelo tema, né? Pô, porque o formato é incrível, né? E os personagens, né?
É maravilhoso.
Você curtiu essa?
Eu curti pra caramba. Também achei que não ia curtir. É, não só por ser doc, mas também pelo tema. Eu falei, a Máfia dos Tigres, gente, pelo amor de Deus. Mas é muito louco ver a loucura
desses Exotic.
Caras. Sim. Nossa, só personagem exótico. É um traje cômico, sabe?
Assim, e é tudo real mesmo. Tudo são as pessoas. Tudo ninguém real. Fingindo que são eles, é tudo eles sendo eles mesmos.
Tudo real, assim.
Uma batalha jurídica entre um dono de um zoológico de tigres meio improvisado e uma defensora dos direitos animais também, meio viciada em tigre. E aí assassinatos
e uma loucura lá nos Estados Unidos.
E acaba sendo meio que um perfil ali de uma galera nos Estados Unidos. E acaba falando muito da cultura americana, de um modo geral. Uhum. E quem vai fazer um filme de ficção e vai interpretar o Joe Exotic no cinema?
Nicolas Cage.
Exatamente.
Sério?
Cara dele.
Sério?
Que maravilha.
Ah. O Nicolas Cage, não sei se você sabe disso, né, velho? O Nicolas Cage, ele tem uma relação bem louca aí com a carreira dele, né? E ele gasta o dinheiro dele numa proporção surreal, tão grande quanto, ou maior, com a proporção que ele ganha. Então, assim, parece que ele tem dois castelos na França. E aí gasta uma grana pra manter os castelos, porque o castelo pra existir gasta uma grana. E
por que ele faz isso?
Porque é maluco, brother. Tem uma história que é uma das minhas histórias preferidas dele, que assim, ele é fã de quadrinhos, ele comprou a Action Comics número 1, que é a primeira aparição do Super-Homem, de 1937, que custa, sei lá, 10 milhões? Quanto que custa Action Comics? Sei. 100 milhões? É uma coisa assim, 100 milhões de dólares. É um valor absurdo. Roubaram. Ele comprou outra. Roubaram de novo.
Gente, então, é um negócio isso, né? Roubar essa revista.
Tem uma fraude aí.
Roubar do Nicolas Cage é um negócio.
Do Nicolas Cage, Tem uma quadrilha especializada só nisso. Vocês roubam do Brad Pitt? Não.
Que a gente já sabe lá qual é a fechadura que ele usa e tal.
Mas tá na hora de ter um documentário, então, do Nicolas Cage, né?
Tá, total. Abrindo essa jaula. E tem, tem uma até um videozinho no YouTube, já é quem passou isso, acho que tá na época da faculdade, falando da vida difícil que é ser empresário do Nicolas Cage. Porque toda vez que ele passa ele recebe um roteiro muito merda. Ele fala, pô, Nicolas, recebi um roteiro aqui, mas eles querem que você interprete a bunda de outro ator. Eu quero! Vamos fazer! Peraí, Nicolas, não, eu tô dentro! E aí fica mudando o cartaz que tá atrás.
Nossa!
Aí. Cara, é muito engraçado. O Nicolas Cage é um universo à parte. O meu outro podcast lá, o Podcastinadores, já tá planejando também um episódio inteiro sobre Nicolas Cage.
Ele é casado, ele tem filhos, essas coisas?
Tem. Um filho dele se chama, sei lá, Sanjay, uma coisa assim. Ele fez financiou um quadrinho do filho também e tal.
É muito dinheiro, né, gente?
Muito dinheiro.
Eu acho também que, assim, ele é bom ator ao mesmo tempo, né? Por isso que é tão estranho, porque ele trabalha aí com Herzog, com David Lynch, com grandes diretores, é um excelente ator, mas tem umas escolhas muito esquisitas. A impressão que dá é que ele se pauta pela diversão, assim, vou me divertir fazendo esse filme.
E você tem noção de que ele é sobrinho do Coppola, né? O nome dele, na verdade, é Nicolas Coppola.
Pode crer. Cage, eu não sabia disso.
Cara, e Cage é porque ele gosta do Luke Cage, dos quadrinhos da Marvel. Ele trocou o nome mais, o sobrenome mais famoso que abriria portas pra ele em Hollywood por um sobrenome de super-herói. É surreal. É tipo, meu nome é Fernando Caruso, sou filho do Chico Caruso, cartunista. Eu quero começar a me lançar na carreira de cartunista, eu vou mudar meu nome pra Fernando América, porque eu sou fã do Capitão América. É tipo surreal.
É muito surreal. É. Então vale a pena só pelo Nicolas Cage, a história do palavrão.
É, sim. Mas voltando, a gente passou um pouco batido lá no 8 em Istambul. Só pra quem tá ouvindo a gente aqui, vou falar um pouquinho aí da sinopse, né? Que a direção e o roteiro é do Berkun Oya e tem uma trama que envolve 8 pessoas com vidas e condições sociais diferentes que se encontram e têm suas vidas alteradas. A série começa com a personagem Marion procurando ajuda psiquiatra e a partir daí os personagens são apresentados, eles vão se cruzando. Só por caso você querer decidir se você quer assistir isso ou não.
Legal.
Exato. E essa é uma boa deixa pra gente entrar no nosso quadro, que é o Explica Essa Série. Opa. Como é que funciona isso? Um ouvinte nosso vai mandar um áudio pra gente explicando uma série que ele gosta muito. Porque é assim que as séries são propagadas por aí, né? Então vamos ver como é que essa série sobrevive na boca de um ouvinte nosso.
Fala, Jair Caruso. Aqui é Marcelo Rainha, moro no Rio de Janeiro, sou professor de matemática e a minha dica aí é O Sucessor, uma série dramática espanhola que conta a história de um chefão do tráfico de drogas e que é envolvido também com uma empresa de pesca que está falindo, onde só o dinheiro do tráfico mantém a empresa no lugar. E esse cara simplesmente está com Alzheimer e ele está tentando encontrar na família dele quem vai ser o próximo sucessor, que vai herdar tanto os negócios da família quanto do tráfico de drogas. O que é interessante aí é que o Alzheimer faz com que ele perca a memória, vai ficando meio debilitado e tudo mais, e o desenrolar da série mostra, né, esse definhar de um cara que era mega poderoso, que mandava em tudo, e ele vai se tornando cada vez mais frágil e enganável. Então, assim, é muito interessante aí pra quem quiser. A série só tem 2 temporadas e é super fechadinha, tá? Final da segunda temporada mata todo o mistério e fecha tudo. Então é bem rápida. Um abraço aí, galera. Me amarro no trabalho de vocês. Valeu!
Maravilha, muitíssimo obrigado pela sua participação. E se você achou que essa participação foi péssima e quer fazer melhor, você pode mandar um áudio pra gente de até 1 minuto pro WhatsApp 21 99 448 5574, 21 99 448 5574, explicando uma série que você gosta muito.
Outra série quase famosa aqui é o Método Kominsky, né? Que eu acho que vocês Olha, viram, eu não vi.
Eu vi, eu me amarrei. Você viu essa, né, Veras?
Vi, é demais. Eu gosto muito.
Essa, eu acho que...
Gosto muito.
Eu não sei como é que isso se traduz pro público civil, mas eu acho que pra mim, pro Veras, acho que tem um impacto particular, porque fala muito do universo de teatro, de aula de teatro. Ah, o Michael Douglas... Cara, é muito legal. O Michael Douglas faz um ator meio... Que não... Não bombou tanto, mas...
Um ator professor, né?
É, um ator professor, exatamente. Me identifico, viu? Ele dá aula num cursinho de teatro dele, onde ele criou o método Kominsky. Ele tem lá em Los Angeles um teatrinho que ele dá aula lá e tal. E ele foi coach de vários atores famosos de Hollywood e tal. E aí a série tem essa trama que acompanha um pouco esse universo os atores aspirantes a na verdade, né, os aspirantes a atores, né, não atores.
Sim,
aspirantes.
Sim.
E a relação dele com um amigo que é a cereja do bolo da série,
que é o empresário dele,
interpretado pelo, cara, qual é o nome desse cara?
Alan Arkin.
Bicho, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio que foi diagnosticado. Não, na verdade, quem foi diagnosticado?
A esposa. A esposa... pode dar spoiler? A esposa morre.
Pode. Boa. Não precisava também ter tanta empolgação para dar essa informação aí. Vi com tanto gosto. Mas é isso.
Mas para quem acredita em outras vidas...
Não é nada, né? Só uma passagem.
Mas a esposa do Alan Arkin morre e ele tá lidando com esse luto. Então tem um pouco... Fala muito de como... de você lidar com essa fase da vida, entendeu? É uma série que mostra atores mais velhos falando de coisas da vida de pessoas mais velhas, mas que não são exatamente... Não são vovozinhos, entendeu? Eles são ativos, eles trabalham.
São ativos, é uma reinvenção da terceira idade, né?
Exatamente. Pra mostrar também
que essa galera que tem 70, 60 ou até 80 anos não morreu.
Sim.
Tá ali fazendo sexo, beijando na boca, fazendo, dando aula, trabalhando, sofrendo, rindo. Uhum. É muito legal, cara.
É muito legal. Ela tem episódios de 20 minutos, o que é curioso. A gente, toda essa descrição que a gente tá fazendo combinaria com uma série de 44 minutos total. A uma hora, sabe? Uma dramédia, mais pra drama e tal. Mas não.
Sim.
Ela tem um formatinho leve de 20 minutos, ataca temas meio depresinhos, mas de uma maneira leve, brinca um pouco com isso. E, cara, o Alan Arkin, volta a dizer, vale a série, cara. Também tem uma, lá pela, acho que segunda temporada, aparece também o camarada de Metabaltio também, o Paul Rager. É, cara, bicho, mandando bem pra caramba. Bicho, muito legal, viu? Vale bem,
vale a pena. Vale a pena. É entretenimento do bom.
Isso, pô, esse triozinho aí que se reúne nessa série, né? Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, já fizeram vários filmes juntos, né? Fizeram Tudo por uma Esmeralda, A Joia do Nilo, A Guerra dos Roses. Foram, assim, três blockbusters grandes da Fox nos anos 80. E achei maneiro ter uma reuniãozinha ali, uma mini reuniãozinha,
mas
tô sabendo que rola.
Kathleen Turner, cara, Kathleen Turner, nem lembro se ela aparece ali, mas o Danny DeVito aparece assim. Ela é uma
ex-esposa assim. Dele.
Ah, tá. Eles fazem participações especiais, entendeu?
Sim.
O Danny DeVito faz uma participação especial hilária, de um proctologista hilária. Mas assim, é um episódio, dois, sabe? A série mesmo tá nos diálogos entre o Michael Douglas e o Alan Arkin, cara. E vale muito a pena. E é claro, cara, essas participações especiais são luxuosíssimas. Você tem um Danny DeVito.
É, pô.
Pra aparecer ali legal. Rapidinho, isso aí, cara. Pô, muito bacana. Mas vamos continuar aqui com a nossa lista de séries quase famosas, com a série Quase Feliz. Série argentina sobre um radialista famoso atravessando uma crise de meia-idade. Ô, Veras, conta pra gente como é que foi a venda dos direitos autorais da sua vida pra fazer essa série.
Eu sabia que vinha algo nesse sentido. Ainda não sou aquele personagem, mas me identifico muito com ele.
Uhum.
Porque eu acho, cara, a série é muito legal. E assim, eu sou apaixonado pelo audiovisual argentino. Acho que os caras têm uma capacidade de fazer o simples com muita qualidade, com pouca pirotecnia, pouco dinheiro, roteiro e ator.
E muita sensibilidade, né? Pra transformar em momentos umas coisas que é só roteiro e ator, né?
É mais uma série também que lembra um pouco o método Kominsky, porque ela é simples, ela é vida cotidiana. Você fica muito do lado desse cara, ele é meio anti-herói, ele é meio torto, mas ele é muito simpático. Também é uma série que tem aí por volta de 25, 30 minutos no máximo.
Ah, que legal!
Cada episódio. É assim, entretenimento do bom.
São quatro episódios, não é isso?
Não, acho que curtinho. São mais. São seis? Ou são quatro?
Não sei.
Agora fiquei na dúvida.
Pouco, de qualquer forma. Ela tem mais temporadas.
Né? É uma minissérie.
Poucos.
Legal.
Poucos episódios. Pô, é uma minissérie de
uma temporada só.
Episódios no máximo, uma temporada só. Até gostaria que tivesse mais. Acho que tem fôlego pra mais.
Legal.
Mas você acompanha a vida cotidiana daquele cara que tem uma ex-mulher, que tem filho, que o rádio dele já não é... É como se, sei lá, o podcast tivesse tomado o lugar do emprego dele, sabe? E ele ainda insiste naquele lugar do rádio, e aí chega um radialista novo para tomar o lugar dele. Então tem um pouco a ver com algo que todos nós aqui que estamos na conversa vamos passar, que é envelhecer.
Sim.
Envelhecer.
Não, e a gente já sente um pouco, né? Tipo, cara, a gente vê TikTok e fala, não sei fazer isso, não entendo isso, e que
exatamente.
Perdi esse bonde e já não... Quem sabe o próximo eu pego, mas a gente não vai pegar o próximo, não adianta.
Não,
vai
ser muito mais difícil. A gente parou no Instagram e no Twitter.
Parou no Instagram, exatamente.
Entendeu?
Foi bom enquanto durou.
Então Foi bom enquanto durou. Então tem a ver com isso. A velocidade das gerações, uhum, ela é muito grande, né, cara? Sim, é muito grande. E é importante também a gente respeitar. Tudo bem não saber não
acompanhar,
fazer
TikTok. Né?
Tudo bem. Tudo uhum, certo. E quem faz sim, TikTok não sabe o que é uma dor na coluna também.
Não, e a gente vira uma espécie de... Né? A gente vira uma espécie de veterano, sobrevivente, né? Tipo, eu vi o Orkut surgir e acabar. É. Eu sou da época do Mirk. E aí, enfim... É. Esse TikTok não vai durar.
Mas vale muito a pena assistir a série. E ela não é uma série pra galera mais velha, não. Assim, eu acho uhum, até que o método Kominsky tem essa temática da galera mais velha. Uhum. O Quase Feliz, eu acho que pega todo mundo.
Tá, é mais universal.
É mais universal, legal. Ela é mais atemporal, não é tão segmentada, não.
Vem cá, e o Afterlife, que foi uma também que você sugeriu, que eu vi a primeira temporada e eu gostei
esse
muito.
Esse é o do
que...
Rick Gervais?
Rick Gervais.
Acho que isso eu não tenho coragem, não. Isso eu não tenho coragem, não. Rick Gervais...
Por quê? Você não curte ele?
Cara, eu adoro ele. Eu tenho DVDs de stand-up dele. Pô, pirei com o The Office. Já ele me mostrou The Office na época da faculdade, quando o Rick Gervais não era ninguém. Eu achei que era um documentário de verdade. Eu surto com... Mas ele tem uma piração... De fazer, deixar a gente deprê, cara. Tem desde cara, aquela outra.
Não é tanto,
qual era aquela
não,
que ele fazia um. Ele fazia um cuidador de asilo.
Derek.
Nossa, bora.
Essa é mais deprê. Ficou... Eu acho essa mais deprê que Afterlife.
Qual é a história do Afterlife, então? Conta aí pra mim.
Cara, ele é um... Sim, é um cara que passa... Ele é meio depressivo.
Olha
ele
aí.
Perdeu a... Ele perdeu a esposa.
Sim. Ai, e a que partir divertido. Da...
Tem um padrão nas coisas que o Veras, cara, assiste.
Não, e que o Rick Gervais gosta de fazer, tem esse padrão também. Ele quer...
É uma comédia, cara.
Cara, não é tão pesado.
Ele perde a esposa e é muito engraçado ele
perder a esposa. Gente, ela escorrega numa casca de banana. E aí...
Não, mas ele não. Ele é um cara ranzinza, mas... É muito bom porque a série mostra através de flashbacks, uhum, como ele era menos ranzinza, mais uhum, feliz com a esposa. Uhum. Aí ele perde a esposa por um câncer e essa ranzinzice dele
agrava,
uhum, é potencializada, ele é um cara meio insuportável, uhum, mas com aquele humor meio Saraiva.
Sei.
Sabe, o humor Saraiva.
Me identifico.
Pergunta idiota, tolerância zero. E os personagens... Ele trabalha numa redação de um jornal local, de bairro, que é um uhum, jornal também que tem um tamanho de um bairro. Então não tem, assim...
Quatro pessoas ali, né?
E quatro personagens super também caricatos, cheios de estereótipos. Então, assim... Ele carrega um pouco nas tintas dos personagens, mas os conflitos são, eu acho que são reais. Mas sim, uhum, não é uma comediona, mas você ri. Sei. Você ri um pouco do drama.
Você ri e reflete, ri e reflete.
Ri, reflete, ri, porra, puta que pariu, caramba, me emocionei, sei, aqui, mas voltei a rir. Opa, vou rir de novo, opa, sei, vou chorar, fiquei com raiva. É um pouco essa montanha russa de emoções.
Ah, interessante.
Cara, é mais leve que Derek, eu acho, apesar de ser, sim, é levemente deprê, mas ele tem coisas engraçadas. Extras é muito engraçado.
Extras é muito bom.
Com participações. Life's Too Short. Que é sobre o Warwick Davis, né, que é o Willow ali, daqueles filmes, Cara, essa série é engraçadíssima, hilária também, assim, humor rasgadão direto, cheio de participação. Acho que não é tão... não é sempre.
Mas, pô, o Marcos falou de algumas séries não estadunidenses, né? Sim. Puxou aí o 8 Istambul, puxou a série argentina e tal. E a gente aqui tem um quadro chamado O Raio Decolonizador, que é o momento em que a gente só fala sobre séries brasileiras, mas durante o... né, pra equilibrar, porque durante o resto do tempo a gente fica meio colonizado, né? Como a gente já falou aqui de série argentina, turca, enfim, tá na hora da gente puxar a brasa pra sardinha brasileira.
No Raio Decolonizador de hoje eu vou sugerir um filme pra dar uma variada. Um filme também dentro aqui do nosso tema, um filme quase famoso, de certa forma, porque é o Deus e o Diabo na Terra do Sol 2.
Olha aí, a continuação.
Na verdade, o famoso é o 1, né, que todo mundo conhece, também dirigido pelo Glauber Rocha, o nome não é esse, é uma zoeira, o nome é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.
Caramba, ele tá no Globoplay. Tem o Van Damme, não?
É, não, tem o Stallone. Não, tem o Maurício do Vale fazendo de novo o Antônio das Mortes, que é o matador de cangaceiros que mata o Corisco. Spoiler, no Deus e o Diabo na Terra do Sol. E tem gente que acha que esse filme talvez seja a obra-prima do Glauber. É um western de cordel e é o primeiro filme colorido do Glauber. Foi restaurado em 2008 e a partir de várias fontes diferentes, várias películas, teve que ter uma arqueologia ali pra salvar e essa cópia que tá lá, bonitona.
Legal. Deixa eu fazer uma pergunta bem ignorante aqui. Esse aí dá pra entender? Tipo, uma historinha linear, pé no chão e tal?
Cara, eu vou te falar, ele é logo depois da fase mais experimental do Glauber, e esse filme é bem linear. É um westernzinho mesmo, assim, um western no sertão.
Fiquei cara, curioso, bem... posso ver sem ter, sem lembrar da história do primeiro, não posso?
Pode sim, sem dúvida.
Ótimo. E você, Vera? Você falou que você tinha várias séries do Globoplay aí. Que você indica pra gente de série nacional que você assistiu... Tá vendo?
Recentemente vi Bom Dia, Verônica, excelente.
Tá na minha fila essa aí, tô louco pra ver.
Cara, vê porque assim, dá um... Eu não sei se você gosta de ação.
Gosto
muito. É ação, drama e tal. E dá
pô, um, e meu dá sonho um é fazer a ação, cara. Eu pedi pro Silvinho Guindani pra morrer numa série dele. Você lembra alguma época que o Silvinho Guindani tava fazendo... Ele tava fazendo uma série de policial no Multishow e tal. Eu falei, porra, deixa eu morrer aí e tal, me dá uma...
Isso e aí, pô, a divisão, né?
Muito legal.
A divisão, é. Pô, mas legal, e essa assim, você viu
inteira. Muito legal. Vi inteira. Elencaço e dá um orgulhinho, assim, do audiovisual brasileiro, porque
legal.
É muito bem feita. E é muito bacana. Vale muito a pena. E com uma causa muito bonita e importante, né? Que é contra violência doméstica, sexual, sobre feminismo. Então, é muito bacana, muito legal. Vi também Homens na Amazon.
Homens,
dos nossos... queridos amigos comediantes do Porchat, Gabriel Godoy,
Portugal,
muito bacana, né? Vi as duas temporadas, Rafael Portugal.
Rafael Logan, é muito que teve divertido. Aqui, também tá lá.
É. Logan, vi também Homens, e no Globoplay, recentemente, eu vi Sessão de Terapia.
Ah, legal.
Olha aí. A quinta temporada.
A do Celton Mello, né?
A do Celton Mello, excelente, me identifiquei, assim, com... todos os personagens, um pouquinho de cada.
Uhum.
É impossível você não se identificar com os personagens. E também dá um puto orgulho, assim, do audiovisual que a gente faz, sabe? É muito bacana. Eu indico Sessão de Terapia, que tá vindo uma nova temporada por aí.
Vou indicar mais uma aqui do Globoplay, que é os últimos... A gente já falou dela, Os Últimos Dias de Gilda, com a Karine Telles.
Ah, verdade.
Pois é, não vi ainda. Dirigida pelo Gustavo Pizzi, tem a Karine Telles, 4 episódios de 25 minutos, e acabou de ser selecionada para participar da Berlinale ali, da Mostra do Festival de Berlim.
Eu vou aproveitar para indicar Cada Um no Seu Quadrado, que tem no Globoplay, uma série ótima com 2 apresentadores incríveis, e que merece né, que todo mundo assista e exija por uma segunda temporada pro @Globoplay, tá? Então vocês procurem @Globoplay e peçam a segunda temporada de Cada Um no Seu Quadrado.
Pô, bora fazer o Da Onde É Isso, né? A gente tem aqui um Da Onde É Isso incrível.
Bem lembrado. Então é o seguinte, esse quadro é o seguinte, Vera, a gente tem um áudio aqui de uma série famosa, uma série, um filme, tá? Só que dublado numa outra língua, não tá nem na língua original e nem em português. E a gente vai tentar adivinhar Da Onde É Isso, ouvindo outra língua, pegando, sei lá, trilha, barulhinhos em volta e tal. E cada um dá um chute, depois a gente ouve em português pra ver se a gente acertou ou não. Então vamos ouvir.
Não dormire com tante donne a Kattegat.
Per um paio di giorni posso farne a meno.
È un modo diverso per dire che mi ami.
Io ti sogno sempre. La scorsa notte mi offrivi un dolce fatto col sangue.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che mi stavi donando il tuo cuore.
Eu vou chutar.
Chuta.
The Crown, Itália.
Olha. Cara, vai dar certo. Vai ser uma
vergonha coroa. Pra gente, Caruso. Não, cara, não pode ser The Crown, bicho. The Crown, se passa da Inglaterra, tem uns bichos tropical cantando ali, cara. Ele fala alguma coisa de sangue, dizer que me ama. Tem todo um clima que me remete a Lost, mas a trilha não é de Lost. Então não pode ser Lost. tem que ser alguma coisa que
tenha. Vou chutar um Vikings aqui, aleatório, nunca nem assisti.
Vikings, Vikings é um excelente chute.
Aleatório, já totalmente é. Aleatório.
Vikings é um excelente chute. Pô, eu queria roubar o teu chute, eu vou chutar outra coisa pra...
Então o meu chute é esse, do Jair também, vamos mudar.
É, eu vou chutar King Kong, vai.
Puta.
Nossa.
Nada, viu? O cara ouviu um pássaro e falou King Kong.
Vou dar play, hein, no áudio.
Vai dar no áudio... Na resposta. Na resposta, vai dar play na resposta, vai lá.
Não durma com muitas mulheres em Kattegat.
Eu consigo me segurar alguns dias.
Por acaso isso quer dizer que você me ama?
Hã?
Eu sempre sonho com você. Noite passada, eu sonhei que você me dava a morcela.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que você me deu seu coração.
É Vikings.
Era Vikings, cara. É Vikings, bicho. Já é impressionante nesse jogo, cara. Cara,
mas qual era o país?
Itália.
Talvez eu acertei. Itália? Então acertei, né? Metade.
Acertou.
Eu não identifiquei nem a língua, cara. Eu sou só bom de chute mesmo.
É porque não era Vikings, era Vikings.
Vikings.
Com a mãozinha, né?
Maledito. É.
Eu até fiz maledito. A mãozinha, não sei nem porque eu tô no podcast.
Eu tô fazendo também.
Ah, rapaz. Mas é isso, a gente se divertiu bastante e já chegou no final. Olha como o tempo voa quando a gente tá se divertindo, né? A gente vai ter que desligar a qualquer momento, porque o Veras precisa desligar a luz e fazer pra ver lá
Handspace.
A série dele, né? É, você tem algum recado pra dar pra galera, Veras? A hora é agora.
Assistam, ouçam esse podcast maravilhoso, Alerta que Spoiler. Fofo.
Ah.
É, entrem no Globoplay, a gente tá brincando aqui falando de Netflix, que tem muita série legal, mas o Globoplay cada vez mais tem séries incríveis.
Sim,
não
e
só o conteúdo.
As novelas estão todas lá também.
E as novelas.
A tua novela que você fez um policial, era tão difícil pra mim ver o Veras com uma pessoa séria, um herói de ação e tal.
Pegando gente, né? Algemando.
Porra.
Tá tudo lá, o conteúdo da TV Globo e também séries inéditas. Uhum. É muito legal e a tendência é que assim continue.
Isso, é bombar. Vamos mandar uma série pra eles, ô Vera. Vamos inventar uma série pra gente fazer junto.
Vamos,
gente...
vamos inventar? Vamos fazer uma mistura de Afterlife com Método Kominsky.
Isso, pô, mais uma dessas que morre esposa e o Caruso pode morrer, como era um sonho dele lá na série do Silvio Vindani também. Então todo mundo fica feliz.
Pronto, já temos a sinopse.
É isso. E você que tá ouvindo a gente já tomou o spoiler. Esse foi o Alerta Spoiler, galera. Não esquece de ouvir a gente na sexta-feira que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, Veras. Valeu, Jair.
Obrigado a vocês. Adorei. Obrigado e parabéns.